Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2024 da EZTEC. Eu sou Pedro Lourenço, responsável pelo Departamento de Relações com Investidores da companhia. E conosco para essa apresentação estão presentes os senhores Flávio Ernesto Zarzur, diretor-presidente presidente do Conselho da companhia, Silvio Ernesto Zarzur, diretor-presidente da companhia, Samir, membro do Conselho da companhia, e Emílio Fugazza, diretor financeiro de Relações com Investidores da companhia. Informamos que este evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos participantes necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda do suporte através do chat. Em caso de falha na conexão, reutilize o mesmo link ou ID disponíveis no site ri.ezetec.com.br para assim retornar à apresentação. Também nesse nosso site, vocês podem encontrar os slides da apresentação na nossa central de downloads. As informações estarão disponíveis em reais e em BR-GAAP ou IFRS aplicável a entidades de incorporação imobiliária no Brasil. Do contrário, estará sendo indicado. Antes de começar, gostaríamos de mencionar que eventuais declarações durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da EZTEC, tais como projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da EZTEC e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Como vocês devem ter reparado, desde terça-feira, a EZTEC está de cara nova e preparamos um rápido material para apresentar para vocês a nova identidade visual. Por favor, espero que aproveitem.
Há 45 anos e com mais de 170 empreendimentos lançados, a EZTEC transforma horizontes. E hoje chegou a vez de transformar a sua marca. Agora mais orgânica, fluida e digital, representa a continuidade de um legado de solidez e a conexão com os novos tempos. Transformação que preserva a essência e inspira a construção do futuro. EZTEC, construtora e incorporadora.
Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Emílio Fugazza, diretor financeiro de RI, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Emílio, pode prosseguir.
Obrigado, Pedro. É uma honra estar aqui diante da teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2024 da EZTEC. Quero fazer uma menção aqui honrosa ao nosso presidente do conselho, que nós estamos oferecendo o resultado do segundo maior volume de vendas da história da EZTEC, exatamente no dia do seu aniversário. Parabéns, Flávio. Muita saúde. E com isso, começamos aqui falando do nosso resultado de lançamentos, que é no segundo trimestre, um total de 188 milhões, dado o Villares Parada Inglesa. O Villares Parada Inglesa foi um sucesso tal qual a gente não via desde 2019, um sucesso de 93% vendido na zona norte de São Paulo, apartamentos de 32 a 71 metros quadrados. Empreendimento esse que tem a característica absolutamente certeira do tipo de produto que a EZTEC tem o domínio na classe média paulistana. Responsável também por aumentar o reconhecimento de receita da companhia e trazer também, vamos dizer, a margem bruta para mais perto do histórico da companhia. Além disso, também lançamos o Brooklyn Studios by Lindenberg, é o prédio anexo ao empreendimento Vista Brooklyn, lançado no primeiro trimestre de 2024. Os estúdios by Lindenberg são apartamentos de 22 a 27 metros quadrados, onde já se encontram com 62% vendido. Com isso, no ano de 2024, fazemos um total de R$ 646 milhões de reais em lançamentos realizados, e lançamentos esses que no seu total já se encontram mais de 50% vendidos. Logo na sequência, conseguimos observar o que vamos fazer aqui, já no terceiro trimestre, agora durante o mês de agosto, onde já tivemos, na última quarta-feira, a convenção de lançamento do nosso próximo empreendimento, o Lindenberg Alto das Nações. Esse é um projeto que se encontra na zona sul de São Paulo, Chácara Santo Antônio, exatamente no complexo Carrefour, ali da Marginal Pinheiros. Localização em que já estão prontos tanto o supermercado exclusivo no formato de mall que o Carrefour desenvolveu, a torre Mixed Use, e atualmente está em construção a torre corporativa, que será a torre mais alta de São Paulo. O nosso empreendimento residencial se encontra exatamente neste complexo. É um empreendimento residencial na qual nós já iniciamos a construção. E o seu lançamento ocorrerá agora durante o mês de agosto. E eu vou deixar também maiores detalhes, etc., para serem comentados pelo nosso presidente, Silvio Ernesto Zarzur. Logo na sequência, falamos da performance operacional de vendas da companhia. A performance de vendas atingiu R$ 556 milhões de reais, Pedro. R$ 556 milhões de reais, podemos observar um incremento, se comparado com o quarto trimestre de 2023, de aproximadamente 300 milhões de reais. Então, nós mais do que dobramos, em relação ao final do ano, a evolução trimestral de vendas. E a boa notícia vinculada a isso, na verdade, são duas. A primeira delas, em larga escala, também fundamentado em imóveis performados, R$ 135 milhões de reais de vendas líquidas de imóveis performados, que corroboram imensamente com o volume de receita e, obviamente, de lucro bruto nesse trimestre para nós, e também o volume de distratos, que ficou bem abaixo dos 10%, número que foi atingido no primeiro trimestre de 2024. Então, quando eu olho e observo os 48 milhões de reais em distrato, dá para contar apenas os 43, porque os demais 5 milhões foram de upgrades realizados durante o período. Então, os 43 milhões estão aí na casa de 6 a 7% de distratos em relação às vendas brutas, o que se refere a um volume absolutamente saudável para o histórico da companhia. Logo na sequência, falamos das entregas. Entregas essas que temos um volume bem menor do que no ano de 2023, e o volume do ano de 2024 estará em larga escala vinculado a empreendimentos do segmento Minha Casa Minha Vida. Esta foto que aparece no nosso slide é do Fit Casa José Bonifácio, empreendimento esse que está 84% vendido e foi entregue agora no segundo trimestre, todas as fases, obtendo seu habite e entregue para os nossos clientes. Já entre o terceiro e quarto trimestre, teremos a entrega de aproximadamente 600 milhões de reais, empreendimentos esses que serão entregues dentro do prazo ou com alguma utilização do prazo de carência, mas sem nenhum risco, ademais desses prazos, como já vivemos no passado. No ano de 2025, sim, teremos um volume de entregas muito mais significativos, na ordem de 2,3 bilhões de reais, mas como vocês podem ver no gráfico de baixo e à direita, o volume vendido daquilo que estaremos entregando, tanto em 24 quanto em 25, já ultrapassa os 70%. Para 2024 em específico, atinge aproximadamente 80%. A boa notícia é que a formação bruta de estoque a partir dessas entregas não será um problema para a companhia. No próximo slide, a gente percebe o estoque total da companhia, visto que estamos vendendo mais do que estamos lançando nesse primeiro semestre de 2024, nós fechamos o segundo trimestre com aproximadamente 2,5 bilhões de reais, fruto de lançamentos de 646 milhões e de vendas brutas de 878 milhões de reais. O nosso estoque performado, como um todo, ele atualmente está da ordem de 700 milhões de reais, fruto em larga escala daquilo que entregamos no final de 2024, como, por exemplo, o próprio Parque da Cidade, ou o Air Brooklyn, e os empreendimentos de Guarulhos, que obtiveram, todos estes, obtiveram um bom volume de vendas agora neste segundo trimestre de 2024. Também falando de estoque, no próximo slide, o nosso banco de terrenos. O nosso banco de terrenos está da ordem de 9,3 bilhões de reais. Notem, os senhores, que as variações aqui, elas se dão através de ajustes de projetos com o próprio plano diretor, ou a revisão do plano diretor e da lei de zoneamento, bem como a inserção de CEPACs, cravações de CEPACs em projetos que nós temos ali na região da Operação Urbana Água Espraiada, região da Chucri Zaidan. A parte dos 9,3 bilhões de reais, temos alguma coisa como 5 bilhões de reais em dois terrenos, que seja com contratos com cláusula resolutiva, aguardando o vencimento dessas cláusulas, que deverão ocorrer agora ao longo do segundo semestre, e ratificados acrescerão 5 bilhões de reais, o que significará para a companhia até 14 bilhões de reais em Land Bank ao final de 2024. Agora, passo do operacional, eu passo para o financeiro. Gostaria de fazer aqui também uma menção honrosa à nossa diretoria administrativa, contabilidade e as áreas acessórias no fornecimento de dados, porque no ano de 2024 temos conseguido ser a primeira empresa na divulgação de resultado entre incorporadoras do setor. O destaque desse trimestre, sem dúvida nenhuma, é a evolução da receita, uma evolução de 239 milhões para 416 milhões, são aproximadamente 180 milhões de crescimento, ou alguma coisa na casa de 80% de crescimento de receita, fruto de alguns indicadores importantes. Primeiro deles, já mencionado, como a venda do estoque de imóveis performados, que impacta diretamente. Em segundo lugar, também, o reconhecimento imediato no próprio trimestre de lançamento do nosso Villares Parada Inglesa, e também do fruto de um volume significativo de vendas, de aproximadamente 80 milhões de reais em vendas no Lindenberg Ibirapuera, empreendimento esse que, com o lançamento comercial da segunda torre, o Design Tower, com vendas registradas, com 13 vendas registradas nesse período, que contemplam 80 milhões de reais, nos ajudaram fortemente no incremento do reconhecimento de receita, fazendo com que o empreendimento tivesse atingido já aproximadamente 40% de vendas como um todo. Em termos de lucro bruto e margem bruta, obviamente que com o crescimento da receita também temos um crescimento do volume de lucro bruto. A diferença de margem bruta, ela pode ser observada por duas questões importantes aqui. A primeira delas é o próprio reconhecimento do Lindenberg Ibirapuera. Criamos oportunidades de aquisição na Torre Design Tower, mas durante o trimestre de pagamentos à vista. E o pagamento à vista, ele gera algum tipo de desconto ao valor presente, e obviamente que o desconto ao valor presente ele é importante do ponto de vista de fluxo de caixa, de alguma forma, porque vai diminuir a necessidade de caixa da empresa ou da tomada de financiamento imobiliário, mas tem algum tipo de impacto na margem bruta da companhia, e esse impacto pode ser visto do 34% no primeiro tri para o 31% no segundo tri. Impacto esse que permitiu à companhia um incremento significativo no bottom line, no lucro líquido do segundo trimestre de 2024. Já no resultado da equivalência patrimonial, abaixo e à esquerda, a gente percebe um crescimento de mais de 100% em relação ao primeiro trimestre. Os 23 milhões de reais são frutos, em alguma escala, do reconhecimento de resultado do nosso empreendimento, controlado em conjunto com nossos parceiros na Mooca. O Mooca Città, Firenze e Milano foram reconhecidos agora no segundo trimestre e nos ajudaram, além da própria evolução de obras que estamos tendo agora. As obras da Ezecal, por exemplo, o J e o Lindenberg Alto de Pinheiros, dois empreendimentos que já estão nos ajudando também no reconhecimento da equivalência patrimonial. À direita, e por último nesse slide, as despesas. Vocês podem observar que as despesas estão em linha históricas. Na média, nós fizemos no ano de 2024 aproximadamente 65 a 66 milhões, com, obviamente, um acréscimo no segundo trimestre por um evento não recorrente, que esse evento não recorrente é um evento técnico e nada de diferente do que a companhia havia planejado, com a desmobilização de um estande importante da companhia no empreendimento Unique Green. No próximo slide, o resultado apropriado. Este resultado apropriado, da maneira que a área de relações com investidores demonstra aqui, tem por objetivo trazer para vocês um pouco mais de luz na formação futura do resultado da companhia. E vocês podem observar que o gráfico de cima é o consolidado adicionado do resultado a apropriar da equivalência patrimonial. Hoje a equivalência patrimonial já está sendo considerado aproximadamente um terço do total do resultado a apropriar da companhia, sendo que a equivalência já atinge aproximadamente 44% de margem bruta, enquanto o resultado consolidado, ou seja, dos empreendimentos em execução pela própria companhia, controlados pela companhia, nos oferecem 40% de margem bruta. É importante mencionar que nós estamos seguindo num crescimento de margem bruta desde o segundo trimestre de 2023. Observem vocês que a margem bruta, então, ela é dada pelas unidades que estão sendo vendidas dos empreendimentos em lançamento ou em construção. Então, o que ocorre hoje é que empreendimentos, exemplo a vocês, como Arcade, Expression e Exalt, Hub Haut Brooklyn, são empreendimentos cujas vendas que estão sendo feitas hoje estão puxando, de alguma maneira, a margem bruta da companhia a apropriar para cima. Então, essa também uma boa notícia. Fecho com a informação de que o total de equivalência nos oferece uma possibilidade de 41% de margem bruta a apropriar ou margem REF. No próximo slide, o resultado financeiro. Pedro, próximo slide, o resultado financeiro, ele se dá através de 29 milhões de reais no segundo trimestre de 2024. Uma pequena variação em relação ao primeiro trimestre de 2024, dado o fato de que, neste trimestre, no resultado, o IGP, que compõe 2/3 da nossa carteira, deu aproximadamente zero. E no trimestre anterior, no primeiro trimestre, o IGP tinha dado próximo de 0,88. Então, embora o IPCA tivesse sido positivo e ele contempla 1/3 da nossa carteira, não foi suficiente para a manutenção do resultado que obtivemos anteriormente. Eu acho que a boa notícia do ponto de vista de resultado financeiro é que o IGPDI, que vai ser contemplado no resultado do terceiro trimestre de 2024, está sendo positivo, está sendo oferecido de maneira positiva à carteira, como já foram as divulgações aqui da Fundação Getúlio Vargas, da ordem de aproximadamente 0,6 a 0,7 até o momento. Outra notícia interessante é o fato de que, em 12 meses ou em 6 meses, tanto faz, o número é igual, o crescimento da carteira de alienação fiduciária foi de aproximadamente 50 a 60 milhões de reais. Então, isso já é fruto das entregas que fizemos no final do ano passado, onde nossos clientes, uma parte dos nossos clientes optou ou optaram pela assinatura da alienação fiduciária conosco, muitos deles, inclusive, fazendo essa opção a 12% mais IGP-M e IPCA. Mas, não obstante, Silvio tem conseguido muitas vendas hoje de imóveis performados do estoque da companhia através das alienações fiduciárias, alienações essas que estarão contemplando os resultados dos próximos trimestres e serão observados pelos senhores. Com isso, do ponto de vista de resultado, o lucro líquido da companhia atinge 89 milhões de reais, é um crescimento de 32 milhões de reais em relação ao resultado do primeiro trimestre, um crescimento de mais de 50%, para uma margem líquida de 21%, um resultado que nós não observávamos na companhia há praticamente 2 anos. E que oferecerá para nós, obviamente, também um dividendo maior na mesma proporção. Por último, ainda falando desse slide, abaixo e à direita, é o nosso, a nossa informação de caixa. Aqui uma informação importante. Vocês conseguem observar que, do ponto de vista de disponibilidades, do primeiro semestre de 23 a 24, nós temos um crescimento de aproximadamente 50 milhões de reais em disponibilidades, né? Então, a formação de caixa, desculpa, a transição de caixa líquido para dívida líquida, ela está se dando através do uso do financiamento imobiliário para a construção. Então, significa que nas obras em andamento, nós estamos tomando as nossas necessidades de financiamento vindo dos bancos que fazem os financiamentos de produção para nós. Então, o endividamento cresce, mas ele cresce de maneira saudável, a taxas que hoje são abaixo de CDI. O nosso financiamento médio, ele está a algo como 90% do CDI, com crescimento de caixa bruto. Próximo slide. Aqui apenas a menção de que a companhia fecha com aproximadamente 4,8 bilhões de reais em patrimônio líquido, a um valor patrimonial de R$ 21,90 por ação. Sendo que, do ponto de vista da liquidez da companhia, eu não posso só contar os 828 milhões de reais em caixa, mas também os recebíveis performados, que aqui não são apenas as alienações fiduciárias que nós mencionamos antes, que é de 444 milhões, mas também todos os recebíveis em transição para serem transformados em alienação ou para formação de caixa da companhia através do repasse bancário, que performam 581 milhões de reais. Importante mencionar também que o resultado da equivalência patrimonial de 23 milhões de reais, que anualizadamente dá quase 100 milhões de reais, ele conversa com os ativos compartilhados investidos naquela equivalência patrimonial da ordem de 506 milhões de reais. Então, dentro das parcerias, estamos obtendo um ROI que é aproximadamente 20% ao ano. Muito importante mencionar, porque parcerias será um tópico muito importante nos resultados da companhia ao longo dos próximos anos. Finalmente, antes de passar a palavra aos nossos controladores executivos, eu menciono aqui o pagamento de dividendos da companhia aprovado pelo Conselho de Administração, da ordem de 21 milhões de reais, totalizando 10 centavos por ação, que deverá ser pago agora no próximo dia 30 de agosto de 2024, sendo a data ex da companhia a partir do dia 9 de agosto de 2024. Tendo dito isso, eu gostaria de passar a palavra ao nosso presidente do conselho, Flávio Ernesto Zarzur, para suas considerações iniciais. Flávio, bom dia, por favor.
Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui. É bom estar vendo essa audiência que nós estamos tendo hoje. Assim, esses números estão trazendo a gente para aquela fase pós-pandemia que nos leva ao retorno à normalidade. A gente sabe que é um dia depois do outro. A gente sabe que pode ser que essa normalidade agora esteja nesse nível, depois ela vai ter alguma coisa que vai ajustar e depois ela vai voltar. Mas o nosso intuito, sem dúvida, é que a gente permaneça nesse caminho de voltar à normalidade da história da EZTEC, tem toda uma estratégia clara e objetiva que está sendo executada. Nós aqui temos muita harmonia no sentido da estratégia que está sendo aplicada, e é nesse sentido que eu estou muito satisfeito hoje, e obrigado a todos.
Silvio, por favor, suas considerações iniciais.
Olha, eu vou deixar para fazer as minhas considerações depois das perguntas, viu? É isso. Eu queria dar bom dia para todos, agradecer aí pela presença. Logo depois que vocês fizerem as perguntas, eu faço aqui. Tá bom? Obrigado.
Então, nesse exato momento, Estamos abrindo para perguntas e respostas. Pedro, por favor.
Muito obrigado, senhores. A nossa primeira pergunta vem do senhor Pedro Lobato, do BBI. Senhor Pedro, o senhor pode desmutar o microfone e pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação e pelo espaço. Queria voltar um pouco no ponto da margem bruta. Acho que o Emílio deu uma boa cor aí na introdução, mas para entender, né, como é que vocês imaginam essa trajetória aí no curto prazo, uma vez que, enfim, o volume aí de estoque performado, que é, ao que parece, tem uma margem aí mais próxima dos 30 do que dos 40 da REF, né, ainda tem um peso relevante aí no seu estoque. Enfim, como que vocês imaginam essa trajetória aí dos 30 reportado nesse tri para algo próximo dos 40% da REF? E a segunda é mais para entender nesse ponto, esse comentário aí, né, de mudança na estratégia. A gente viu até esse lançamento do Parada Inglesa com um volume de venda bem mais robusto, né, do que a gente, enfim, está acostumado. A ideia é realmente, né, primeiro entender qual que foi o efeito que se atribuem a esse volume de venda tão mais, né, mais forte do que no lançamento habitual, e qual que deve ser a estratégia para os próximos lançamentos, né? Se é, enfim, focar em aumentar mesmo o giro e entregar uma versão mais forte, né, do que o histórico, ou voltar agora para a tabela mais gradativa aí. Obrigado.
Pedro, eu vou responder a segunda pergunta. Essa pergunta de margem bruta eu vou deixar para o Emílio falar. Mas é assim, ó. Nós fizemos uma remodelação na Tech Vendas, então a gente reestruturou ela. Nós fizemos várias melhorias na parte nossa de venda online. E nós fizemos investimento em imobiliárias parceiras. Então eu posso falar que a nossa capacidade de vender, ela aumentou de forma substancial. Então isso permite a gente, eu estou falando, por exemplo, em mesmas bases de preço e condições, vender mais. Depois, nós adotamos políticas comerciais com mais facilidade, mais agilidade em aprovação de crédito e facilidade em pagamento, dentro de uma segurança de administração de carteira que a gente está acostumado a fazer. Então, o ponto é assim: uma pequena vantagem comercial em termos de preço. Dando uma flexibilidade dentro do que é seguro, na parte de cobrança, nós conseguimos ampliar muito o volume de vendas em mesmas bases. E esse pequeno desconto que a gente deu, ele auxiliou a gente a atingir esse volume. Então, a gente deve manter. Deve manter, não. A ideia nossa é continuar a melhorar essas estruturas. Nós estamos fazendo várias ações para aumentar a nossa capacidade de venda, eu estou sempre falando em mesmas bases, hein? Em mesmas bases de preço, de condições de financiamento. A gente está reforçando toda a nossa estrutura de vendas, assim, estamos investindo muito nisso. Eu acho que nós encontramos um caminho importante aí, e junto com o Leôncio Maris, que é o nosso superintendente lá, o geral da Tech Vendas. Nós temos desenvolvido várias coisas importantes aí para a empresa, e a gente deve, eu espero acelerar as vendas com manutenção dos preços e das margens. É isso.
Silvio, obrigado pela resposta. Pedro, então, complementando só a sua questão a respeito da trajetória das margens. Primeiro, só lembrar da questão técnica aqui. Pedro, quando a gente divulga a margem REF, né, a margem REF ela ainda não contempla nem o imposto que a gente tira na parte de custo, como também a parte dos encargos capitalizados tudo do financiamento à produção. Então, em épocas em que a gente tem pouco uso, isso é irrelevante. Agora, atualmente, nós temos tido um pouco mais de uso. O Pedro até aqui faz o disclaimer disso no nosso release. Mas então, você poderia imaginar que o 41% que eu tenho de margem bruta hoje, quando ele se transforma na prática, ele deveria se transformar na casa dos 37%. Né? Então, quando eu olho para a margem bruta que a gente está vendo agora no segundo tri de 31, o foco é trazê-la até o 37%. Muito bem, o que a gente percebe, né? Um empreendimento como o Filares Parada Inglesa, ele entrou na contabilidade aproximadamente 35, porque ele já contempla o ajuste a valor presente, né? Então, esse 35 do Parada Inglesa, ele já é pelo menos esse 37 que eu estou te mencionando. Então, eu vou chegar lá neste novo lançamento que está aí. As vendas dos imóveis em construção estão mostrando isso em alguns casos, né? O Lindenberg Ibirapuera é um caso que não, porque existe uma, vamos chamar assim, uma estratégia comercial aqui, de ampliação das vendas, e essa ampliação das vendas às vezes está acontecendo com uma oportunidade que gera a possibilidade do pagamento à vista da unidade, isso traz a margem um pouquinho mais para baixo também. No estoque pronto, não é verdade que o estoque pronto ele está numa margem de 30, não. Nós temos estoque pronto que está na margem de 45, 46, né? Mas em alguns casos, dada uma política comercial, para ter um pouco mais de volume de vendas e acelerar, como o próprio Silvio mencionou, a gente abre um pouquinho mão disso. A minha opinião é que isso é um crescimento gradativo para a gente chegar lá. O importante é que aquilo que a gente está vendendo em construção está mostrando que a gente chegará. Mas é óbvio que é um passo a passo, isso terá que ser visto ao longo dos trimestres, Pedro. Pedro, respondemos a sua pergunta?
Sim, muito obrigado, Silvio e Emílio. Bom dia.
Obrigado, bom dia, Pedro.
Obrigado, Pedro. Nossa próxima pergunta vem da senhora Fanny Oreng, do Banco Santander. Fanny, você pode desmutar e pode prosseguir.
Obrigada, Pedro. Bom dia para todo mundo. Bom dia, Emílio. A minha pergunta é com relação a lançamentos, né? Acho que chama bastante atenção. A melhora até na performance do que foi lançado agora no segundo trimestre, né? E também nos estoques da companhia, né? O estoque ainda tem um nível elevado, né? Se você comparar o histórico, né? Retirando o pico ali de 2016, 2017, vocês ainda estão com o estoque médio um pouco acima, da média histórica, mas, os números da cidade de São Paulo são também bastante encorajadores do ponto de vista de nível de estoque, né? Que estão bem abaixo da média histórica. Então, eu queria entender se vocês estão com uma cabeça, vamos dizer, uma propensão maior a acelerar lançamentos aí agora nesse segundo semestre, ou vocês ainda querem que o estoque da companhia caia um pouco mais para acelerar o nível de lançamento? Seria essa a minha pergunta. Obrigada.
Obrigado, Fanny. Silvio?
Não, olha, é assim, nós temos um pai. É Fani, né? Fani, obrigado pela pergunta, Fani. Olha, é assim. Nós temos, primeiro, e eu não vejo estoque. A palavra estoque para mim não é bem empregada. Nós temos mercadoria na loja. Se eu não tenho mercadoria nessa quantidade que eu tenho, nessa variedade que eu tenho, eu não consigo fazer venda. Eu não sei, não consigo atingir o volume de venda que eu gostaria. Eu só vou falar uma coisa. A loja que eu compro roupa é a loja que tô assim, que é da minha preferência de comprar roupa, é aquela que tem tudo. Eles têm todos os modelos, todas as cores, etc, etc. É onde eu compro. E eu penso em gerir a empresa dessa forma. Então, eu quero ter estoque de mercadoria para atender todos os clientes, para os corretores terem aquela diversidade de imóveis para vender, de forma a poder atender todo mundo. Então, eu não vejo a nossa mercadoria como estoque. Eu não pretendo ter ela muito menor. Eu pretendo manter um volume grande de mercadoria à venda para a gente poder atender o mercado. Nós temos um pipeline mais robusto para o segundo semestre, que está dentro do que é projetado. Então a gente vem com um pipeline um pouco mais robusto do que o do primeiro trimestre, do que do primeiro semestre. Já haja vista já esse lançamento que nós estamos abrindo, que nós vamos abrir amanhã o plantão, que é entre 500 e 600 milhões de reais de VGV, e a gente segue aí com os lançamentos previstos até o final do ano. Se a gente pensar em termos de médio prazo, de novo, aquela estratégia que eu falei de reforçar a parte de vendas e transformar aumentar a nossa capacidade de vender, ela leva a gente, no médio prazo, a atingir um volume maior de lançamento. O que também vai trazer é no. Vamos falar no arrasto, um aumento um pouquinho de estoque. Quando a gente mudar de patamar, eu pretendo mudar de patamar de lançamento aí a médio prazo. Vamos ver se a gente consegue, vamos ver se os planos que a gente tem dão certo. Mas a gente tem vamos falar, esse objetivo na empresa. Eu acho que é isso.
Obrigado, Silvio. Fani, conseguimos responder a pergunta?
Opa, obrigada, Emílio. Sim, conseguiu sim. Seria interessante, não sei se faz sentido para vocês, mas daria para vocês darem uma base, mais ou menos, do que seria esse nível de lançamento que poderia fazer sentido, dada a reestruturação aí dessa área comercial, vocês levarem a companhia? Se seria aquele 2,5 que a gente fala, ou alguma coisa um pouco além?
O Fanny, lembrando que a companhia não tem um guidance oficial, então
Uhum.
aqui são projeções da nossa cabeça.
Claro.
Mas é um aumento, Fanny. A gente pretende ampliar. Não, eu não quero precisar número, porque depende de coisas que não estão sob controle. Eu quero dar resultado para vocês e não falar que eu vou ter. Eu sei que vocês têm que fazer conta, etc, etc, mas eu também queria falar coisas que eu tivesse certeza absoluta. Agora, que dentro do plano da companhia, tá, a gente tem uma ampliação aí dos volumes de venda, tá, desenvolvendo uma série de estratégias, nós estamos buscando parcerias que ajudem a gente a ampliar esse volume. Nós temos eu olho assim, a empresa, ela tem uma capacidade financeira de um tamanho, uma capacidade de construir de um tamanho, de administrar. E as vendas são o nosso gargalo. E dentro da estratégia que a gente está de ampliar a capacidade da Tech Vendas e buscar parcerias, eu acho que a gente vai conseguir um aumento grande dessa capacidade, que é onde está o nosso gargalo. E naturalmente isso vai desaguar num aumento do nosso pipeline aí de lançamentos, daquilo que a gente executa. Então, temos que seguir. Eu estou muito confiante que vai dar certo. Agora, volume eu não consigo dar.
Tá ótimo, maravilha, muito.
Por
Perfeito,
favor,
obrigada,
Fanny.
Emílio, obrigada, Silvio, muito obrigado.
Obrigado você, Fanny. Bom dia.
Bom
Obrigado,
dia.
Fanny. A nossa próxima pergunta agora vem do senhor Juan Argenton, do Banco XP Investimento. Senhor Juan, você pode perguntar para a gente seguir.
Bom dia, pessoal. Bom dia, Silvio, Flávio, Emílio, time. São dois temas que eu queria tocar aqui, tá? Primeiro é, assim, se vocês pudessem dar um pouco de detalhamento ali, de que vocês estão vendo de vendas na ponta em julho, se a gente continua nesse ritmo de venda de estoque performado, queria talvez um pouco de detalhe. E meu outro tema que eu queria tocar aqui é sobre o Land Bank, tá? Acho que assim, na linha, né, nisso que o Silvio falou de potencial crescimento de lançamentos, de ver que a companhia tá bastante, tem um land bank bastante razoável, bastante volumoso ali. E eu queria entender assim, como que está a cabeça de vocês para compra de terrenos para frente? Se a ideia é mais consumir esse land bank que vocês têm, ou a ideia é manter um nível de land bank mais alto. E também se vocês pudessem dar um pouco de detalhamento ali da decisão de compra de terreno do Extra ali, eu acho que seria legal para a gente. Obrigado.
Juan, bom dia, obrigado pela pergunta. Juan, olha, o Extra segue o rumo normal dele. Nós estamos dentro do que está combinado no contrato, caminhando, tem o caminho que ele tem que ser traçado e ele está no caminho, no ritmo normal dele. Eu posso falar isso. A princípio, a gente pretende consumir terreno. Então, a pergunta que você falou é consumir ou comprar? A gente pretende preferencialmente consumir um pouco esses terrenos. É que vocês vão ver ainda a aquisição de terreno, vai acontecer ainda a aquisição de terreno, mas como princípio básico, a gente quer reduzir um pouco esse land bank. Eu quero lembrar que a gente tinha uma parte do nosso land bank voltado para o comercial. Então, a gente tinha lá a EZ Inc, que eu ainda temos ela, mas o segmento comercial não respondeu ou não está respondendo de forma adequada. E aqui em São Paulo, o terreno não existe isso. O terreno é comercial, o terreno é residencial. O terreno está aí e está aí para ser usado, tanto para residencial como para comercial. Então, quando você olha esse aumento do nosso land bank, ele está voltado também para alguns empreendimentos que eram para ser feitos residenciais e vão ser feitos comerciais. Vocês vão ver, nós vamos lançar na Alves Guimarães, nós vamos lançar na Fernandes Moreira ainda esse ano, dois empreendimentos residenciais onde estavam projetados empreendimentos comerciais. Então, vai ter alguma aquisição de terreno, mas a ideia é a gente consumir um pouco os terrenos do Land Bank e deixar a companhia um pouco mais líquida em termos de caixa. A gente acha que isso também pode melhorar a nossa rentabilidade. Mas só tem um ponto que eu quero falar. Se a gente conseguir, se, vamos falar, se a gente conseguir rodar a companhia num volume maior do que esse que nós estamos rodando agora, a gente deve voltar a fazer compras de terreno normal. Mas agora, vocês vão ver alguma compra de terreno, mas nós estamos mais ou menos em hold. É isso. As vendas de julho. Olha, eu não vou falar de julho, eu vou falar do trimestre. Eu espero manter as vendas ou aumentar. É o objetivo e sempre é esse. Se vocês me perguntarem o mês que vem, no trimestre que vem, eu vou falar a mesma coisa e no final do ano eu vou falar a mesma coisa. Eu quero aumentar as vendas da companhia. E estamos lutando aqui todos nós juntos para aumentar isso todo trimestre. Estamos tomando uma série de medidas e providências para isso acontecer. Se tudo correr bem, se a gente não tiver problemas, a gente deve conseguir atingir esse objetivo.
Obrigado, Silvio. Juan, conseguimos responder a pergunta?
Sim, obrigado. Obrigado, Silvio. Obrigado, pessoal. Um bom dia.
Obrigado, Juan. Bom dia.
Obrigado, Juan. Dando prosseguimento, a nossa próxima pergunta vem da senhora Luma Paia, do Banco UBS. Luma, já pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Obrigada pela oportunidade de fazer pergunta. Do nosso lado é uma aqui, é um follow-up, na verdade, do tema de lançamento. Mas a gente gostaria de pegar uma cor maior de como está a cabeça da companhia em termos de pipeline de lançamento, que o Silvio citou, além do Lindenberg Alto das Nações, que vocês comentaram aqui no call. Então, em outras palavras, a gente queria saber aqui um pouco mais as características desses lançamentos, então como deve ser o mix de produto, o preço por metro quadrado, localização, por exemplo. E o principal, como está a expectativa, né, de performance de venda para esses produtos? Obrigada.
Então, Luma, é assim, ó. Eu tenho expectativa de venda alta para os lançamentos que nós vamos ter. Então, já tenho uma expectativa, estou apostando numa venda alta nesse grande, no Alto das Nações. A gente vem com dois prédios de estúdio, eu acho que desse eu posso falar que estão bem ajustadinhos, em Pinheiros e na região lá da Berrini. Que eu também acredito que a gente vai vender bastante. O de Pinheiro, eu não sei precisar, mas acima de 17,5. E o da Berrini, não sei, por volta de 12, 13, eu não sei. São produtos bem ajustados em termos de custo por preço de venda que a gente está falando. E quando eu olho eles, eu acredito em alta velocidade de comercialização. Nós temos um alto padrão na região de Moema. Um preço de venda na faixa acima de 24, não sei, com uma venda, essa podemos pensar numa venda um pouquinho mais lenta. Não são empreendimentos grandes, BGV aí no máximo de 250 milhões para baixo, né? Talvez o HMI um pouco maior, que é perto de 250, o resto um pouco para baixo. E nós temos mais dois ou três, viu, lançamentos que estão na linha. E que nós vamos fazer eles ou não de acordo. Ah, nós temos Minha Casa Minha Vida, em parceria. Também coisa de. Não é um volume muito grande. E é operado pelo parceiro. Isso é muito importante. Quando você vê agora a gente lançar Minha Casa Minha Vida, no médio prazo, vai ter sendo operado pelo parceiro. A gente tem lá o compartilhamento do controle de todas as ações, mas a gente não vai estar atuando na ponta da operação, porque a gente entendeu que isso ocupa a nossa capacidade operacional e a gente julga melhor fazer dessa forma, por enquanto. No segundo momento, talvez a gente volte aí com baixa renda. Eu acho que é isso. Você pode ter mais dois ou três lançamentos, talvez até o final do ano, mas eu ainda não tenho Não tenho condição de precisar eles para você. É isso.
Luma, conseguimos dar um overview dos lançamentos para você?
Sim, super claro. Obrigada.
Obrigado, Luma. Pedro?
Obrigado, Luma. Dando prosseguimento, a nossa próxima pergunta vem do senhor Jorel Guilhos, do banco Goldman Sachs. Senhor Jorel, o senhor pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado por tomar minhas perguntas. São duas. Eu queria primeiro perguntar sobre Esther Tower, se podia dar um pouco cor de como está indo o processo aí de venda ou de lease para o ativo, como vocês estão, qual o teor das conversas, só para entender um pouco mais. E eu tenho uma pergunta um pouco mais macro. Queria entender se vocês poderiam comentar como estão vendo a disponibilidade e o custo de crédito imobiliário para seus clientes. É dizer, você está vendo que está melhorando, está um pouco mais difícil, está um pouco mais disponível. Então, seria isso. Obrigado.
Obrigado, Jorel. Silvio quer começar com o Esther Towers.
Se o Flávio tiver.
Flávio.
Ele também é pá.
Jorel, bom dia. Prazer tá respondendo para você. Aqui no Esther Tower, a gente está esperando, a gente está com um prédio em compasso de espera. Temos feito aqui algumas coisas que são que é basicamente o L ponto lá em cima e dando um tempo para ele. Nós estamos esperando o melhor momento para colocar ele. A gente tem sempre conversado com as imobiliárias para a gente ver o momento certo para lançar. A gente vai. Para movimentar isso no sentido de terminar, a gente vai ancorar ele em alguma coisa, tipo uma locação que reflita 50% de um dos blocos para que a gente possa concluir. Então, essa estratégia, a gente, graças a Deus, não tem um endividamento alto, então a gente tem condição de esperar o melhor momento sem. Para poder colocar essa mercadoria e a gente está aberto a todas as oportunidades, mesmo que no começo com uma margem no aluguel um pouquinho menor, para que possa evoluir no tempo. É isso. Primeiro precisamos ancorar. E a outra?
Agora falando de crédito imobiliário.
Então fica para o Emílio.
Jorel, a questão do crédito imobiliário nesse momento, é óbvio que a gente escuta bastante coisa, né, a respeito de taxas de financiamento ou das dificuldades que os bancos têm nesse momento, dado já a utilização completa do Mapa 4 como funding para os clientes, e, portanto, eles precisam das captações através das LCIs, através das LIGs e tudo mais. Mas o que a gente tem visto é que as taxas têm sido em dois dígitos baixos. Elas têm sido aí ao longo de 2024, na casa de 10,5% a 11% mais TR. Essas têm sido as taxas. Então, os clientes aqui da EZTEC têm conseguido fazer os seus repasses. E aqueles que, por algum motivo, têm alguma dificuldade, a companhia tem à disposição essa carteira própria com alienação fiduciária, oferecendo esse crédito. Em alguns casos, nós oferecemos a 10, nós temos casos que oferecemos a 9 ou a 8. Em outros casos, obviamente, a 12. O nosso mix de carteira, hoje, ele está da ordem de 10% mais IGP para 2/3 e 10% mais IPCA para 1/3. É isso que temos visto, sem grandes dificuldades de repasse para o cliente que tem a comprovação de crédito aí de aproximadamente 30% da sua renda para oferecer como pagamento de parcela. Jorel, conseguimos responder sua pergunta?
Sim, ficou claro. Obrigado.
Obrigado, Jorel.
Obrigado, Jorel. A nossa próxima pergunta vem do senhor André Dibe, do Banco Itaú. Senhor Dibe, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação, pela pergunta. Do meu lado são duas. A primeira, mais do lado de custos. A gente tem sentido aqui um feedback da indústria de uma pressão um pouco maior. Principalmente do lado de mão de obra, vindo ali de prestação de serviço. E, ao mesmo tempo, a gente também tem um pouco de preocupação com materiais, né, dado o nível do câmbio um pouco mais alto. E aí eu queria pegar um pouco da percepção de vocês, como é que vocês estão sentindo isso, vocês têm sentido algum aumento, alguma perspectiva de aumento tanto de mão de obra como de materiais? E a segunda, um pouco mais rápida aqui, só sobre o nível de desconto concedido. Acho que vocês mencionaram, não sei se na prévia ou no release, um desconto médio próximo de 6% na venda do estoque. E aí eu queria só pegar um update aqui, qual o nível que vocês estão vendo isso, esse desconto para venda de estoque em julho? Tá? Se manteve nesse nível, aumentou, diminuiu? Enfim, seria isso. Obrigado.
André, ó, obrigado pela pergunta. Eu vou começar falando de custo primeiro. É assim, ó, a companhia, ela, de novo, a gente está trabalhando aqui. Você vê, pelas respostas, pela forma como nós estamos respondendo, acho que vocês têm uma ideia do quanto que nós estamos na operação, junto da operação da companhia, né? Então, assim, a engenharia não reporta nenhum aumento de custo. As pressões que você falou, elas existem, mas a gente tem mitigado ela através de várias ações. Nós modernizamos fortemente a engenharia da empresa. E para você ter uma ideia, nós conseguimos entender o aumento de custo do fornecedor para ver se ele tem justificativa para pegar um aumento ou não, através, inclusive, de cotações internacionais de matérias-primas. Eu falo assim, realmente a gente atingiu um nível de gestão de suprimentos muito muito importante. Então, o que eu tenho para falar para você, eu vou falar a respeito de custo. Nós conseguimos trazer os custos para dentro, nós não estamos reportando mais estouro de obra, pelo contrário, é que nós não levamos para a contabilidade a economia que eventualmente nós estamos conseguindo fazer ainda. Isso tem uma. Quando a gente tem a segurança de que ela realmente aconteceu, aí a gente leva. Por enquanto, nós estamos com economias projetadas. E o nosso DNA, ele também tá dentro do ajustado. Nós temos hoje um controle muito muito preciso disso. Eu falo, a companhia, no termo de gestão, em termos de gestão de custos, ela mudou completamente de patamar daquilo que era, eu não sei, há 3, 4 anos atrás. Então, a gente tem hoje uma gestão muito mais forte. Então, não percebemos aumento de custos, pelo menos para a companhia. Eu não posso falar para o mercado em geral, uma parte disso é fruto do mercado e uma parte é fruto daquilo que nós desenvolvemos aqui internamente. Eu quero falar o seguinte: não existe desconto de 6%. Isso não existe. O que existe é algum desconto muito menor que isso em média. Existe uma carteira de alienação fiduciária me ajudando na venda e provendo. O Emílio falou em termos de 10% mais correção monetária, que é alguma coisa como a gente conseguindo ajustar aí isso em termos de 14%, que daria 140% do CDI. Mas a gente tem aí um auxílio disso para vender imóveis. Nós temos uma velocidade de aprovação e de crédito hoje em dia muito maior do que a gente tinha há um ano atrás. Nós temos uma equipe de vendas trabalhando com muito mais força. Nós demos uma facilitada dentro, porque antes a gente tinha aqui no Brasil uma lei de distrato que era extremamente desfavorável para a gente. Então você tinha que ter uma rigidez na forma como você aprovava o crédito. Quando a gente entra com essa lei de distrato nova, onde o cliente perde 50%, nós ajustamos a aprovação de crédito para a lei atual brasileira, que ela protege a gente de uma forma mais efetiva. E essas ferramentas juntas que trouxeram, vamos falar, esse aumento de vendas. Então, o desconto, ele não é nessa ordem que você está imaginando. Agora, um fato que a gente tem que medir. A gente está no mercado com muita concorrência. Quando a gente vai lançar um prédio hoje em dia, a gente não lança o prédio. Isso não é desconto, é a viabilidade do empreendimento para a gente atingir a venda. Não lançamos exatamente no preço que a gente gostaria. Então, por exemplo, quando o mercado está muito aquecido, você vai lançar um empreendimento, muitas vezes você olha lá na hora de lançar, você aumenta 3, 4, 5% o preço do que aquilo que está projetado. Isso hoje não tem acontecido. A gente tem lançado os prédios dentro do preço, vamos falar, necessário para a gente atingir liquidez boa. Isso não é desconto, é estar trabalhando de acordo com o mercado. Acho que é isso.
André, respondemos a sua pergunta?
Ficou claro, muito obrigado. Bom dia, pessoal.
Obrigado, André. Bom dia.
André, muito obrigado pela pergunta. A nossa próxima vem do senhor Gustavo Cambaúva, do Banco BTG Pactual. Senhor Gustavo, o senhor pode prosseguir.
Oi, pessoal, bom dia. Não, eu queria perguntar aqui mais um pouco sobre a JV, né, com a Lindenberg. Vocês têm esse lançamento agora do Nações Unidas que vocês vão fazer usando a Lindenberg. É mais entender um pouco, vamos dizer, como é que vocês estão vendo a evolução aí dessa parceria, tanto no uso da marca, como, vamos dizer, o time da Lindenberg, como tem funcionado aí, e entender um pouquinho o potencial que vocês acham que isso pode chegar, né, de tamanho aí, eventualmente, quanto de VGV dá para lançar dentro da JV, tanto do ponto de vista, vamos dizer assim, né, do apetite aí, né, do parceiro, quanto de demanda, né? É uma marca bem reconhecida em São Paulo. Esse projeto de alto padrão tem ido muito bem. Entender um pouquinho como é que vocês estão vendo aí o futuro aí dessa operação. Obrigado, bom dia.
Gustavo, Flávio,
Bom dia, Gustavo. Muito bom falar com você. Basicamente é o seguinte, que assim, a parceria com a Lindenberg é uma parceria de 15 anos. Agora, nos últimos 2 anos, um ano e meio, 2 anos, a gente intensificou com a Ezecal. Ela tem funcionado muito bem. Assim, a incorporação via Silvio tem dado fluidez, né? Tem dado fluidez para, inclusive, para parte do nosso land bank. Então, por exemplo, nós vamos fazer com eles algum um empreendimento, algum terreno que a gente tem em estoque, eles vão desenvolver eles mesmos e a gente apoiar. Nas vendas tem funcionado muito bem, eles têm uma. A nossa equipe de vendas está muito focada no média, no média alta renda, e eles estão mais focados no alta renda. Então, tem funcionado muito bem, tem nos apoiado. Então, é uma coisa que tem evoluído bem. A gente entende que, dado a sinergia que a gente tem, dado a todo o conhecimento que a gente abarcou nesse tempo de parceria, a gente deve concluir nos próximos 6 meses aí alguma coisa para evoluir com eles mais próximo da Ezecal, né? Tá. Não, não, mas tudo bem, estamos indo bem. Basicamente é isso, e o Silvio quer dar mais.
Deixa eu falar uma coisa, ó. Assim, tendo muito bem as parcerias, você vê, a gente já fez de vendas nos produtos com ele 600 milhões. Então, quando você olha aí, desde que a gente travou essa parceria da Ezecal, nós já fizemos 600 milhões de vendas. E agora temos ainda esse lançamento grande aí que nós temos pela frente, e temos ido muito bem. Eu acho que a gente tem um volume. Vamos falar, o volume cresce um pouquinho ainda dentro disso, e a gente tem conseguido margem um pouquinho melhor vendendo junto com eles. Assim, quando a gente vende com a marca deles, com eles junto no plantão, a gente tem conseguido uma margem um pouco melhor, o que ajuda a equilibrar a margem que a gente tem tido um pouco mais de dificuldade na concorrência tão grande que nós estamos pegando. Então, quando você vê a margem da EZTEC, também ele é um mix de tudo. Aonde um dos componentes que puxa a nossa margem para cima são os empreendimentos com a Lindenberg. Nesse Alto das Nações, por exemplo, eles estão ajudando a gente a vender, eles ajudaram a gente a vender no Lindenberg Ibirapuera. E uma das estratégias de venda para aumentar o volume é ter a Lindenberg Vendas atuando nos plantões. Eles venderam, desde que traçamos a parceria, 300 milhões de reais de mercadoria para nós. Então, acho que isso é muito bom, e a gente acredita muito nisso. Acho que isso pode tomar um corpo ainda maior. É isso.
Só fazer um complemento. Então, como a construtora Adolf Lindenberg, viu, Gustavo, ela é uma empresa de capital aberto também, então ela vem divulgando, seja através de comunicado ao mercado, seja através das atas de reunião de conselho dela, os investimentos que ela vem fazendo conosco. Então, o que o Flávio menciona é que nós estamos ampliando esses investimentos. Então, o Alto das Nações é uma dessas ampliações. Nós temos uma outra ampliação que já foi aprovada pela Lindenberg, é um investimento conjunto com a EZTEC, ali na própria região da Chácara Santo Antônio, que é a Rua da Paz, e temos também outros investimentos em vista. Então, é isso que vamos continuar. Ah, perfeitamente, o Silvio está me lembrando aqui, nós já fizemos essa aprovação. E ela já estão acontecendo as aquisições de terreno na região do Paraíso. Então, nós temos três lançamentos para fazer que já estão aprovados, inclusive, pelo Conselho da Lindenberg. Então, a nossa parceria não para, isso tudo acontece esse ano, Gustavo. Conseguimos responder a sua pergunta?
Esse ano o
Respondido,
Emílio
sim.
foi otimista, uma
Obrigado.
parte esse ano e uma parte o ano que vem. O Emílio foi otimista, uma parte desses três esse ano, uma parte o ano que vem.
Obrigado, Silvio. Obrigado, Gustavo.
Obrigado.
Aos nossos ouvintes, a gente está se encaminhando para a nossa última pergunta. Ela vem do senhor André Mazini, do Banco Citi. Senhor André, o senhor pode prosseguir.
Oi, time, tudo bem? Obrigado pela apresentação. A maior parte das perguntas já foram respondidas, mas acho que eu tenho duas rápidas aqui. Então, a primeira é sobre o Land Bank da Zenink, né? Até poucos trimestres atrás ele estava mais parrudo, ali por volta de 2 bi, e nesse tri agora ele diminuiu bem, foi para 76 milhões, e parece que foi tudo para a própria EZTEC de incorporação residencial, né? Então, foi isso mesmo? O Land Bank foi transladado da Inc para residencial, alguma dificuldade com aprovação, zoneamento, dado que tem regiões da cidade que não pode ser residencial, tem que ser corporativo somente, ou esse Land Bank era flex realmente e deu para passar para a EZTEC sem nenhum problema? Essa é a primeira. E a segunda, se vocês puderem falar um pouco mais então dessas parcerias no Minha Casa Minha Vida que vocês estão fazendo, se tem um player preferido, né? Que nem obviamente tem na alta renda com a Lindenberg, se tem algum paralelo como esse na baixa renda, um player que vocês acham que vão fazer negócio repetido no Minha Casa e Minha Vida. Obrigado.
Muito obrigado. Vou deixar o Silvio responder essa pergunta.
Olha, é assim, o primeiro vou falar da EZ Inc, né? Basicamente, aqui em São Paulo, eu não me lembro, nós não temos nenhum terreno que é só comercial. Eu acho que até existe isso que você falou em algumas regiões, mas nós não temos nenhum. E basicamente, o todo vai virar residencial, ou já virou residencial. Alguma coisa a gente loca, tem um prédio nosso que na verdade, um imóvel nosso que tem um prédio grande, ele deve se transformar em locação, onde a gente usa lá o potencial construtivo que está dentro do terreno em outros empreendimentos. Então, basicamente, nós não temos mais Land Bank para comercial. Pronto. E aí, a outra pergunta eu esqueci. Ah, Minha Casa, Minha Vida, né? Não, é assim, nós temos várias parcerias em andamento. E para falar a verdade, uma com cada empresa. Nós temos com quase todos os grandes players do mercado, nós temos parcerias onde a gente é sócio deles nos empreendimentos. Eles não estão firmados ainda, mas é uma coisa que no final do dia vai dar um número acima de 1 bilhão, né? A nossa parte, né? A nossa parte vai dar acima de 1 bilhão. E ela está andando. Nós temos aqui vários empreendimentos que nós fizemos repetidamente com a BP8. Isso também está dentro do nosso release. É só ler. Nós temos seis ou sete, eu não sei. Então, eles são
Pois é, não.
repetidos, mas basicamente nós estamos fazendo parceria com várias empresas. E ainda não temos esse player que você perguntou.
André, conseguimos responder a pergunta?
André, você continua na teleconferência?
Está reconectando. Ah, não, é.
Bem,
Acho que vocês
então.
desativaram o André errado, hein?
Se alguém puder, a gente dá prosseguimento para a próxima pergunta. Chegou mais uma do Jonathan.
Ótimo, pessoal. Tá respondido sim.
Tá.
Perdão, não estava conseguindo desativar o meu.
Obrigado,
Muito
André.
obrigado, André.
Obrigado, obrigado.
Conversando aqui com os administradores, a gente recebeu mais uma pergunta para a gente finalizar. Ela vem do senhor Jonathan, do banco JP Morgan. Então, Jonathan, o senhor pode prosseguir. Jonathan, o seu microfone ele já está desmutado. Você pode prosseguir. Microfone desmutado, nós não estamos ouvindo, Jonathan. Não sei se você está fazendo a pergunta. Jonathan, por favor, a gente responde a sua pergunta. Nós não estamos conseguindo te escutar. Se puder encaminhar para o nosso time de relações com investidores, ficaremos muito felizes em te atender e responder a sua pergunta. Tá? Então, a todos. Finalizamos a nossa sessão de Q&A, né, de perguntas e respostas. E agora eu gostaria de passar a palavra para os nossos administradores para que Silvio e Flávio possam fazer as conclusões.
De novo, renovo a nossa satisfação de ter tido, depois de um período pós-pandemia, que não fizemos o desempenho que usualmente a gente faz e a gente não estava satisfeito. Nós realmente, e renovo aqui a declaração de que nós todos e todos os nossos funcionários, colaboradores, tem se empenhado muito para voltar ao desempenho histórico da empresa, sem dúvida, usando as técnicas, todas as técnicas que hoje estão disponíveis na mídia, disponíveis de controle mais rígido, tá? Então, tenho certeza que nós vamos chegar lá. Na questão do corporativo, conforme eu falei, a gente está esperando uma melhor oportunidade. Graças a Deus, a gente e ao nosso histórico e valor, a gente não tem alguma coisa que nos faça tomar alguma medida que muito sob pressão. Então, a gente está esperando uma oportunidade para alavancar. A gente está aberto e sempre vai fazer. E com certeza, em relação ao nosso land bank, toda a nossa área de incorporação, a direção da empresa está 100% focada em fazer uso na melhor velocidade com os melhores parceiros e ou com desenvolvimento interno. Muito obrigado. Vou passar para o Silvio para ele fazer as considerações finais.
Não, eu queria começar assim. Eu queria falar uma coisa, ó. O Silvio, doutor Silvio, não é doutor, o Silvio Yamamura, que é diretor da empresa já desde 2007, ele está assumindo a diretoria de incorporação no meu lugar. Então, isso é um movimento que a gente estava estudando há muito tempo, a gente tem preparado isso há bastante tempo, temos estudado isso com bastante cuidado, é um cargo importante dentro da empresa. Eu vou continuar aqui, eu não vou diminuir minha carga de trabalho, eu vou mudar ela em direção de outros lugares que nós estamos considerando que são mais importantes na empresa. O Silvio está aqui, então, já fazem 17 anos, ele é a pessoa mais indicada para isso. A gente pensou bastante, então é um cargo importante, mas a gente está fazendo isso com segurança e nós vamos estar acompanhando juntos para isso correr bem. Então, acho que é um comunicado importante e a gente tem certeza do sucesso dele. Assim, essa nova marca que a gente trouxe, ela moderniza um pouco, vamos falar, a visualização da empresa de acordo com o que a empresa está vivendo. Hoje a empresa é uma empresa diferente da que era 2 anos atrás. Hoje a gente está caminhando muito mais como uma empresa perene, muito mais uma empresa profissional, com sistemas, com controles. Eu acho assim, controlado do jeito que a gente está, com o nível de segurança que a gente tem, só banco. Eu estou com um pensamento desse. A gente tem uma coisa muito bem, a gente tem controles muito efetivos e muito fortes de tudo. A Acho que isso dá uma tranquilidade para quem administra muito grande. E eu me sinto muito seguro com os controles que estão estabelecidos aqui. Porque ter as ferramentas para decisão, tudo a gente tem no nosso DNA o sangue da incorporação, o sangue comercial. Você vê que quando a gente conversa aqui, a gente fala muito de operação, porque a gente está na operação, mas nós temos um time muito empenhado, uma diretoria muito empenhada, e eu tenho certeza que a gente vai ter um sucesso aí crescente ao longo do tempo. Acho que é isso. Eu agradeço a todos aí pela audiência, fico à disposição aí para responder eventual pergunta que vocês têm, ou vocês podem conversar com o RI, ou a gente responde. Então, tudo bem, é isso. Obrigado para todos.
Obrigado a todos pela audiência. Antes de encerrar nossa teleconferência, gostaria de desejar um feliz aniversário para o Flávio, em nome da companhia, em nome de todos os nossos investidores. Parabéns, Flávio.
Parabéns. Parabéns.
A nossa teleconferência de resultados está encerrada. Não deixem de conferir os demais materiais disponíveis no nosso site de relações com investidores, ri.ezetec.com.br. Agradecemos a participação de todos e desejamos um ótimo dia, um ótimo final.